confortáveis, milhares de pessoas. Perante este cenário, não podemos deixar de dar nota do sentimento de especial injustiça e de ingratidão quando estamos a falar de quem trabalhou toda uma vida que agora possa ser abandonada. Devem, por isso, ser garantidos corpos clínicos próprios, particularmente nos lares e estruturas residenciais para idosos de natureza privada e solidária. Enquanto existirem cidadãos de primeira e cidadãos de segunda, enquanto existirem empresas de primeira e empresas de segunda, enquanto continuarmos a pôr os grandes interesses económicos à frente das pessoas, caminharemos, inevitavelmente, para uma sociedade injusta e moralmente falida. Reduzir as restrições às liberdades e aos direitos está na mão de cada um de nós, com o reinventar das coletividades, o trabalho, a ação social, utilizando os meios disponíveis através das novas tecnologias ou com o reforço das medidas sanitárias no trabalho de campo. Este é o momento de adaptar, crescer e não de abandonar tudo o que conquistamos em termos de apoio social e liberdade. Apesar do estado de emergência e a já longa duração da crise sanitária estarem a fazer emergir em cada um de nós um estado de desgaste, a verdade é que a pandemia ainda não ficou para trás, ainda não é tempo de baixar a guarda. O perigo da rotina, do facilitismo, do desânimo estão à porta, bem como a vaga mais perigosa de todas. Este é o momento crucial de combate à pandemia, é o momento do Estado mostrar a razão pelo qual existe e pelo qual escolhemos viver num Estado social de direito. É o momento de todos mantermos a capacidade de resiliência e de adaptação, mas também o espírito de solidariedade e de cooperação. Evocando Churchill, a vacinação não será o fim, não é sequer o início do fim, mas é o fim do início. E só conseguimos este sucesso com o esforço de todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez dos Verdes, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva, por favor.
Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, mais uma vez somos chamados a discutir a renovação do estado de emergência. Será o oitavo estado de emergência nesta epidemia. Este debate acontece na primeira semana do ano 2021, num momento em que ninguém negará a gravidade da epidemia que nos assolou e em que estamos profundamente conscientes da variação dos números que nos inquietam e da gravidade dos seus impactos. A vacina trouxe confiança e esperança ao povo português, sem que se tenha abrandado a exigência de manter as medidas de higienização, de etiqueta respiratória e outras ainda, que serão necessárias por muito mais tempo nas nossas rotinas e daqueles que nos são próximos. Os Verdes, já neste Parlamento o disseram, consideram que não se pode acrescentar problemas ao problema central, que é a pandemia. E voltamos a referir, não é o estado de emergência que irá travar a propagação do vírus. Não é com a imposição de horários encurtados aos serviços, criando filas intermináveis em espaços fechados, obrigando a ajuntamentos, gerando nas pessoas a ansiedade de saber se dentro das limitações impostas serão capazes de suprir as suas necessidades, como, por exemplo, fazer as compras necessárias. O estado de emergência não é solução para garantir o direito à habitação condigna e para sobreviver nestes meses de inverno rigoroso às temperaturas baixas que se fazem sentir. Não é o estado de emergência que vai fortalecer serviços, identificar onde a propagação tem mais incidência, procurar responder às necessidades e devolver a mínima normalidade aos dias dos portugueses. Dissemos aqui, no anterior debate sobre o estado de emergência, o seguinte, e passo a citar: se a prioridade é a saúde, então reforce o Serviço Nacional de Saúde. Com o estado de emergência, não se contrataram os médicos, os enfermeiros, os técnicos de diagnóstico e os assistentes técnicos e operacionais em falta. Não se reabriram, com condições, os cuidados de saúde primários. Dissemos, e cito, se a prioridade é defender a nossa economia, salvaguardem-se os empregos, proibindo os despedimentos, aumente-se mais o salário mínimo nacional, com os impactos que isso terá na dinamização da procura interna, que é fundamental para o relançamento da economia. Apoie-se com vigor as pequenas e médias empresas e os empresários em nome individual. O estado de emergência não fez nada disso e o aumento do salário mínimo ficou aquém do que a situação de emergência na vida das pessoas exige. Dissemos o mesmo para o setor da cultura e o estado de emergência não trouxe esperança para nenhum dos seus agentes. Dissemos ainda que se a prioridade é combater a epidemia, então fiscalizem-se as condições de trabalho e fiscalizem-se as condições em que as pessoas viajam nos transportes públicos. Digam-nos, senhores membros do Governo, para que serviu o estado de emergência se nada disto se concretizou? Lembramos e relembramos a necessidade de se atuar nos lares para assegurar a defesa dos seus utentes e dos trabalhadores, tão indispensáveis à prestação de cuidados. As notícias que nos chegam dos inúmeros lares deste país diz que também para eles o estado de emergência não trouxe as respostas necessárias. Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, a pandemia é demasiado séria, já provocou demasiados estragos económicos, sociais e no plano da saúde para que o Presidente da República e o Governo se continuem a esconder atrás do estado de emergência. Ao oitavo estado de emergência, se há coisa que fica provada, é que ele não resolve nada. No entanto, acrescenta limitações às liberdades, direitos e garantias que são muito perigosos, particularmente no momento em que precisamos de um debate democrático vivo e da mobilização de todos os cidadãos para as decisões do futuro. Por isso, os Verdes votarão contra.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega, por favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, senhor Primeiro-Ministro, discutimos hoje a renovação do estado de emergência. E sabemos bem como não precisamos deste estado de emergência. Porque embora precisemos de medidas de emergência, há de facto algo que não precisamos. É medidas amplamente confusas, em que não se compreende porque é que estabelecimentos têm que encerrar à 1 da tarde, ou outros às 4 da tarde, ou outros em concelhos vizinhos encerrados e a 300 metros com tudo aberto. Não conseguimos nem compreendemos como é que é possível que haja em Portugal um nível de avaliação de concelhos que ninguém compreende e que os próprios ministros não conseguem decifrar. Não conseguimos nem compreendemos como é que temos apoios que, inundados em burocracia, continuam a falhar aos principais negócios, aos restaurantes, ao comércio e aos serviços em Portugal. Hoje podemos concluir com segurança isto. O Governo falhou aos portugueses na preparação daquela que seria a segunda vaga de Covid-19 em Portugal. Como poderemos dizer em breve que falhou também na preparação da tal terceira vaga que todos anunciam, mas que o Governo não quer ver. Não conseguiu preparar um plano de choque quando se sabia quais seriam os setores mais afetados desta pandemia. E deixa que falências atrás de falências vão destruindo restaurantes, comércio, empresas e serviços numa onda de desemprego que Portugal há muito não via. Não conseguiu nem preparou centros de saúde fechados em populações idosas, hospitais encerrados e sem meios, em que o que deveria ter sido feito era, sem complexos ideológicos da extrema-esquerda, conseguirmos adaptar saúde privada e saúde pública ao serviço de quem interessava, os portugueses. Senhor Primeiro-Ministro, dirijo-me a si hoje especialmente, porque o Senhor Presidente da República abriu a porta à saída de Eduardo Cabrita, que está hoje aqui connosco, como abriu a porta à saída da sua Ministra da Saúde quando disse que enganou os portugueses sobre a vacinação. E como todos sabemos que esta Ministra da Justiça não tem condições para continuar no cargo em plena pandemia. Senhor Primeiro-Ministro, não sei se é religioso ou não, mas vou-lhe dizer isto. Rezo muito, Sr. Primeiro-Ministro. Rezo muito para que o dia 24 de janeiro não lhe traga um dissabor muito grande. Porque se trouxer, Sr. Primeiro-Ministro, há uma coisa que lhe quero dizer aqui
concluir,
e assumir hoje
concluir,
perante
Sr.
os portugueses.
Deputado.
E vou terminar, Sr. Presidente. É que o Ministro da Administração Interna, a Ministra da Justiça e a Ministra da Saúde estarão de saída do Governo de Portugal, porque se não o fizer, será o senhor que estará de saída do Governo de Portugal. Muito obrigado.
Obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, parece que é a quarta renovação desta segunda vaga de estados de emergência. É preciso voltar a explicar os fundamentos da decisão consistente da Iniciativa Liberal votar contra os decretos presidenciais que os declaram. Porque parece para alguns, ou por superficialidade, que é muito conveniente, ou por interesses eleitorais agora de janeiro, e quem sabe se depois, há alguma vontade de fazer confusão. A primeira coisa que tenho que esclarecer desde logo é que medidas de contenção e estado de emergência não são sinónimos. As primeiras apoiamos desde o primeiro momento, o segundo opomos também desde o primeiro momento. Porque este estado de emergência contém três tipos de medidas. E medidas de eficácia muito duvidosa, mas de dano nada duvidoso e nada pequeno, e que o Governo teima em não tentar justificar e que os decretos presidenciais teimam em não exigir que o Governo justifique. Depois tem medidas que nem precisavam de estado de emergência para serem tomadas. As leis da proteção civil ou as leis de base da saúde e outras leis ordinárias que o Governo teria tido mais que tempo de propor a esta Assembleia até agora seriam mais do que suficientes. E, portanto, o objetivo, torna-se claro, não é dar cobertura à tomada de medidas, é dar cobertura e proteção jurídica ao Estado em detrimento dos direitos e liberdades dos cidadãos. E, em terceiro lugar, tem medidas que são tão excessivas que nunca foram e nunca serão utilizadas ou foram parcialmente utilizadas, como é o caso da mobilização forçada de pessoas de qualquer setor para trabalhar em qualquer setor relacionado com a saúde ou com o impedimento dos profissionais se desvincularem do SNS. E, por isso, estas duas medidas foram ligeiramente, timidamente mitigadas nesta última versão do decreto e nós gostávamos de pensar que alguma parte dessa mudança foi por influência nossa. Mas seja como for, é muito pouco estas mudanças, é muito pouco esta mitigação destas medidas excessivas. Estes decretos continuam a mostrar que o Estado põe a sua própria proteção jurídica à frente dos direitos e liberdades dos portugueses. Isso é inaceitável e isso bastava para que a Iniciativa Liberal votasse contra mais esta renovação do estado de emergência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira, por favor.
Falta de rendimentos, salários miseráveis, pobreza energética, dificuldades de acesso à habitação. Estas são questões muito antigas, que não são de hoje necessariamente, e que andaram durante sucessivos anos a serem adiados, a não serem considerados uma urgência, tanto pela esquerda, coligada ou não com outras esquerdas, assim como pela direita, igualmente coligada ou não. Portanto, isto nunca foi uma emergência, nunca foi uma urgência. E é neste ambiente de Covid-19 é que nós entendemos que, afinal, a urgência era esta. Que, afinal, é importante investirmos no SNS, de que afinal é importante aumentarmos o salário mínimo nacional e que ele seja aumentado verdadeiramente para os 900 euros, que é a única forma de se evitar uma enorme...